uma forma totalmente contrária ao que está escrito. Parece que é um outro idioma que eles leem. Então, esse assunto vai repercutir muito na imprensa, no meio jurídico, no meio acadêmico e nos meios políticos também.
Fernando Maia, boa tarde, Fernando Maia. Boa tarde, Savabinha, Fernando Maia. E atenção, Fernando Maia, paralisação dos caminhoneiros no Brasil a partir de amanhã, Fernando Maia.
Olha, esse é o efeito Bolsonaro, né? Essa aviação de caminhoneiros, liderado pelo Zé Trovão, que é caminhoneiro, é uma tentativa de criar uma comoção nacional e pressionar, inclusive, agora, com essa crise que surgiu também no PL, com essa revolta da mulher do Bolsonaro, essa rainha louca do PL, é uma espécie de rainha louca, não sabe o que faz, ganhou o que essa notoriedade, porque casou-se com um cara que era deputado, mais tarde foi presidente da República, e começou a ocupar espaços, inclusive na mídia, avançando um espaço que não é o dela, fazer política, ela não conhece. Ela era uma attaché, um adereço do presidente da República como digníssima consorte, como esposa. Evidente, ela não tinha nenhuma outra experiência, nunca tinha subido num palanque antes de conhecer o Bolsonaro, é claro. Então, falecia ela e falece ela ainda, uma experiência. Tanto assim que ela criou uma crise dentro do partido dela que não era necessário, pelo contrário, ela instaurou a discórdia, né? O partido não tinha aqui no estado do Ceará uma aliança melhor do que estabelecer um lugar ao sol apoiando a candidatura do Ciro Gomes. Quem o PL poderia apoiar aqui? O Elbano? Não tem outro candidato, era o Ciro. O Ciro, em outros momentos, fez críticas ao Bolsonaro, fez críticas ao Capitão Wagner também, que é do União Brasil. E isso, como disse o Loura aqui ontem, é próprio dos debates políticos. Eles estão desunidos hoje, são adversários hoje, amanhã são aliados. Essas composições da política são os sacrifícios que exigem de um cara que é candidato a um cargo majoritário. Hoje eles são adversários e amanhã são amigos. Acontece isso. Agora, ela não tem entendimento para conhecer isso, evidentemente. E eu lembro aqui um episódio que eu presenciei num avião, quando o ex-jornalista já falecido, meu amigo Tomás Coelho, foi cumprimentar o senador Osíris Pontes, que estava ao lado da senhora dele, dona Dagmar, lá no avião. Aí cumprimentou Osíris, ele falou amigavelmente, e quando cumprimentou dona Dagmar, a mulher dele, mãe do deputado Luiz Pontes, ela não deu a mão e virou a cara, né? Aí ele ficou desconcertado e tal. E o Osíris, muito elegante, disse: Tomás, você me desculpe. Eu perdoo as suas críticas, mas a minha mulher não perdoa. Então, a mulher não sabe perdoar. A mulher guarda mágoas. Ela não sabe avançar na política em prol de uma união de momento que vai beneficiar uma candidatura, um candidato, não é? E ela, evidentemente, integra essa pléiade partidária, o clã dos Bolsonaros. E se acha, inclusive, com o direito de opinar. Ela tem o livre direito de opinar, não como ela fez. Eu acho que isso ela exacerbou, porque ela poderia ter dito isso internamente, mas não externar essa crítica no momento em que se fazia o lançamento de um candidato a governador, contrapondo-se, inclusive, a posição assumida e aos compromissos assumidos pelo presidente da executiva estadual, que é o deputado André Fernandes, presente a essa reunião. Então, quer dizer, ela cometeu um erro crasso, grave, e rendeu frutos. Tanto assim que os filhos de Bolsonaro apoiaram o Ciro e agora o processo deu uma reviravolta. O PL suspendeu as conversas para apoiar Ciro após as críticas de Michel e Bolsonaro. O tempo vai ser crucial para sarar essa ferida. E oxalá que eles saibam como sair dessa crise. Agora, isso mostrou também uma afirmação que eu fiz aqui ontem. Isso é o PL agoniza com a prisão do Bolsonaro. Não sabe para onde vai. O próprio Bolsonaro também está agonizante na cadeia, porque, segundo o relato do filho dele ontem, o seu estado de saúde piorou muito. Agonizante politicamente. Ele não se recupera, mesmo que ele consiga amenizar o castigo da lei, ele não vai se recuperar politicamente para ser candidato à presidência da República, porque essa anistia não passa, não vai e não será votada. E mesmo que fosse, eu acho que o atual momento não favorece o ex-presidente da República. A verdade é que essa ação promovida pelo o filho dele, dos Estados Unidos, contra o Brasil, contra a soberania nacional, desgastou muito o grupo Bolsonaro de um modo geral. Até o próprio empresariado, que antes alimentou e antes colaborou para a eleição de Bolsonaro, hoje já não está do mesmo lado. Hoje já está apoiando para a presidência da República o governador de São Paulo. E não os bolsonaristas, que se acham por hereditariedade. Existe esse direito hereditário para políticos, Zé Maria? Eu não conheço. Mas eles se acham, por hereditariedade, herdeiros da coroa do pai. Não existe essa hereditariedade política, existe isso.
Na prática existe, o Fernando Maia. Aqui no Ceará mesmo, quantas oligarquias políticas nós não assistimos ao longo das décadas, e hoje ainda, as prefeituras, você vai na...
Não é normal.
Não deveria ser, mas é. Você vai em qualquer cidade do interior... O prefeito é neto do ex-prefeito, que é filho do ex-prefeito, que é cunhado, que é primo. Então, as famílias...
Mas né? Isso é um processo tão normal quanto o nepotismo. Nepotismo existe, mas não é normal.
Agora,
e não é legal, e não é moral. Por exemplo, não é moral um político nomear a mulher dele para ser ministra do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais fiscais.
Nós temos hoje, recentemente, sete ex-mulheres de governadores, inclusive do Ceará.
Isso é moralidade, legal.
Total.
E agora existe, é como você disse. Então, hereditariedade também, o direito de hereditariedade não é transmissível numa relação política. A relação política é o mérito social de um cidadão que vai disputar no voto do povo, não na escolha pessoal de um governante, a sua condição de ocupar um posto. Então, não é normal. E, lamentavelmente, isso ocorre normal ou anormal, essas coisas ocorrem. Então, um erro. Então, isso é que está acabando agora com o bolsonarismo, que ninguém sabe quem é que manda. O Eduardo Bolsonaro nomeia dos Estados Unidos o Flávio para ser o candidato à presidência da República. O senador Flávio, irmão dele. E que autoridade tem ele lá nos Estados Unidos, desgastado como dá, de dizer que o candidato vai ser o irmão dele? Quando o partido nem se reuniu para fazer a sua escolha, a executiva não participou, é ele dando um recado para a executiva seguir? Eu não vejo isso assim. Eu acho que o processo político de recuperação, de resgate do PL não seria por esse viés. Vamos acatar o ordenamento jurídico. O ministro, o ex-presidente está preso. Deixa ele cumprir uma parte dessa pena, porque todos nós sabemos que ele não vai cumprir os 27 anos de prisão aos quais ele foi condenado. 27 anos e 3 meses. Ele não cumprirá, jamais. Todo mundo sabe disso. Então é como o Lula. O Lula passou 3 anos.
Não, 1 ano e 7 meses.
Ou seja, Mas saiu, ele foi condenado a mais. Agora, era agir dessa forma. E sairia muito melhor, podendo ser candidato já nessa eleição, da próxima eleição, se ele tivesse aceito, inclusive.
Aliás, tem uma...
A liturgia natural dos acontecimentos.
Ontem eu vi uma informação, só no que o Fernando Mata está dizendo aí, ontem eu vi uma informação, não sei se procede, que o ex-presidente Jair Bolsonaro só vai poder passar para o regime de prisão, para o regime semiaberto, em 2033.
É, Louro Maia, isso daí é o que deveria ser, né? Agora, como disse o Fernando Maia, o Lula foi condenado a 8 anos num processo, as instâncias superiores majoraram a pena para 12, tinha sido condenado num outro processo em 10 anos, né? Mas esse processo não chegou a nem a ser, acho que chegou a ser também julgado em segunda instância. Pelos ritos normais, o Lula também talvez ainda estivesse em regime fechado, mas quem descreveu, quem relatou o que aconteceu no caso do Lula, muito bem, foi a ex-presidente do STJ, ministra Eliane Calmon. O Supremo estava tão assustado, tão apavorado com o Jair Bolsonaro, né, com a agressividade do Jair Bolsonaro com o Supremo, que, olha, a gente não pode mais, esse homem não pode mais ficar no poder, não pode ser reeleito. Só tem um jeito de evitar a reeleição dele, é trazer o Lula de volta. Aí fizeram lá um jeitinho lá jurídico, para poder trazer o Lula de volta. Mas isso tem outra conversa, outro debate. Em relação a Michele Bolsonaro, você sabe melhor do que eu, Fernando, não existe vácuo na política. A partir do momento que o Bolsonaro, embora seja uma figura de uma liderança, de um carisma, de uma referência muito grande, mas a condição dele de preso em regime fechado torna inviável qualquer tipo de comando, né? Ele pode ter até uma liderança. Ele
está comandando da cadeia todo dia, ele manda recado pelos filhos dele, senhor.
Não, é muito difícil, né, o Fernando Maia?
Não, é fácil isso aí. É fácil. E pelas facilidades da própria lei que o Alexandre tem dado a ele, as visitas. Porque o preso, ele tem que ficar restrito lá no seu canto.
Bem, voltando a falar do Lula, o Lula tinha uma acessibilidade muito mais fácil lá quando ele estava preso do que o Bolsonaro está tendo. Muito. O Haddad, toda segunda-feira, ia bater o ponto lá em Curitiba para receber as orientações do Lula.
Eu não sei porque que a gente fala em Bolsonaro, você tem sempre que meter o Lula no meio, com o mesmo exemplo, essas comparações. Aqui o que houve, o que morreu, morreu, e é com base, inclusive, do que aconteceu com Lula. É que eu coloquei aqui a minha tese, que ele iria passar um tempo na cadeia e depois sairia.
Você não pode achar que ele receber um filho...
Eu disse aqui, foi muito claro, ele jamais cumpriria os 27 anos de condenação.
Hoje ele está cumprindo. Seria livre. Hoje, a realidade é hoje, a política é hoje. Não é ele recebendo um filho duas vezes por semana durante 30 minutos... para tratar de todos os tipos de assuntos, até questões pessoais, até a
situação. Isso é um despacho não legal. Ele está despachando com os filhos dele.
Que ele vai...
Porque ele recebe todos os filhos durante toda a semana, manda seus recados.
Então
ele está transformando uma série no gabinete dele. Isso.
Isso não procede, Fernando. Não procede.
Procede você se tivesse preso. E se o filho fosse lá visitar, você disse, olha, eu quero que você veja...
Meia hora por dia, uma vez por semana, mano.
Meia hora, basta 5 minutos por dia, basta um telefone por dia. Sim. Não. E é isso que ele está fazendo.
Olha só.
Está despachando da cadeia.
Não, isso não é verdade.
Verdade, e ele deveria ser incomunicável pelo que ele fez.
Você
a pena,
dizer...
A pena dele. Agora o pessoal começa...
Ele vai comandar.
Não, Bolsonaro está doente. Ele está com a crise de soluço. Essa crise de soluço ele inventa todo dia. Qualquer surto da justiça para mandar prendê-lo, aí ele fica logo com a crise de soluço, começa a amarelar, aí os filhos começam a verberar, dizer: o papai está mal. Todo filho que sai dele lá da cadeia, da vida, o papai não está bem e tal. Por quê? Aquilo é uma maneira de querer sensibilizar o povo, querer sensibilizar as autoridades para brandar.
Está no direito dele. Nós não estamos numa tirania, numa ditadura, que a prisão tem que ser uma masmorra.
Não, não está tá ditadura nenhuma, não. Ele foi julgado.
Sim, mas a prisão não é uma masmorra.
E num processo inteiramente legal. Um processo legal. Eu não estou dizendo que é masmorra, você que está dizendo. Você, como sempre.
Não, eu estou dizendo que não quer dizer que tem que ser uma masmorra, que tem que ficar incomunicado.
Mas também não é um gabinete de trabalho.
Mas não está sendo.
Não é um gabinete de trabalho. Ele está fazendo isso, é um gabinete de trabalho.
Olha, eu quero dizer aqui o seguinte.
Você querer dizer, não se pode admitir, que ele, quando ele estava em prisão domiciliar, vá lá, que mesmo controladas, ele recebia políticos, deputados, que ficavam 4 horas com ele.
Está recebendo do mesmo jeito.
Não, não recebeu um político ainda.
Mesmo jeito.
Ele só está recebendo a mulher, os filhos e os advogados. Só.
Devia
e mesmo assim,
ninguém.
Em horários limitados. Cada filho pode passar 30 minutos por semana com ele.
É muito.
Bem,
é muito.
Eu acho
que isso deveria...
Uma circunstância dessa...
Olha, só esse critério de ser semanais as visitas, Já é uma responsabilidade de escrita. Faz-se uma escrita, quer dizer, 30 minutos. No máximo uma vez por mês. Esse negócio. Quando você estabelece, é um escritório, você presta atenção. A senhora foi transformada num escritório político dele lá. Ele não pode sair, então que venham a ele e vão todos eles.
Não!
Uma vez por
semana,
passa 30 minutos, mas vão visitar todos eles.
Mas você não pode querer achar que ele vai exercer um comando político partidário normal dessa maneira.
Não vai exercer. Eu não posso achar, não. Estou afirmando que ele está procedendo dessa maneira.
Por exemplo.
Ele está dando os comandos dele aos filhos que... os transmite aos partidários, aos correligionários. Todo dia eles dão os recados.
Fernando Maia, a política como mundo hoje é extremamente dinâmico.
Zé Maria, eu acho que você deve ser bom com o Bolsonaro, mas não tanto a ponto de não entender.
Olha só.
Os acontecimentos.
Como é que ele é informado?
Ninguém é burro, ninguém é besta, ninguém é bobo para acreditar que o Bolsonaro de repente virou santo e não vai mais falar em política e não vai mais dizer, o Eduardo... você pare de falar em política. Ô, Flávio, você pare de falar em meu nome. Eu não quero mais que você fique mencionando que eu penso assim, que eu penso assado, que o meu candidato é fulano. Nada disso. Ô, Cláudio, você também. Você não vai dizer nada. Pelo amor de Deus, vai dizer isso? Ele vai dizer não. Nós temos, inclusive, que fazer uma greve dos caminhoneiros. Nós temos que... Eu sei lá se ele não está por trás dessa greve dos caminhoneiros. Eu sei que o staff dele está. O
Fernando Maia.
Esse Zé Trovão está, Zé Maria. Esse Zé Trovão é um bolsonarista de primeiríssima. E por que que esse cara
O Zé Trovão é contra
agora?
A greve. Manifestou-se contra.
É o quê?
O Zé Trovão, o deputado Zé Trovão, manifestou-se contrário à guerra.
Ele fez foi essa greve, rapaz.
A greve.
Ele fez foi essa greve, ele comandou essa greve.
O Bolsonaro, ele não tem acesso a jornal, a internet, a notícia, como é que ele pode comandar?
O Bolsonaro não tem?
Não.
Tem uma televisão a cores instalada lá de 25 polegadas, a televisão dele, dessas grandes.
Mas ele não tem acesso à internet. Como é que as notícias são divulgadas maciçamente, estando pela internet?
Justamente através dos visitantes dele, do escritório dele, que todo dia conversa com
Fernando
filho.
Maia,
com o filho.
Ele recebe cada filho, pode ir, tem dois, olha...
Zé Maria, você não é tão
quinta,
infantil desse jeito
quinta.
De querer defender o Bolsonaro.
Eu não estou defendendo.
De quando, não.
Eu estou dizendo
sou eu que, tô defendendo.
Que é impraticável se comandar toda a direita do Brasil, todo um segmento político.
Eu não estou dizendo todo, eu estou dizendo que ele dá
da
os
maneira
comandos
que ele tá.
Dele. Eu estou dizendo
é impossível.
Que ele dá os comandos dele através dos filhos. E você não é inocente para não admitir isso, então, até porque você sabe, você pode estar querendo defender porque é um aliado, tudo bem, a gente respeita isso.
Eu não
mas
sou aliado de ninguém,
não. Não pode chegar
não,
e dizer
sou
que...
sou aliado de ninguém.
Falar com fé de ofício que você quer colocar isso, dizer, Fernando Maia, que é isso, não é isso. Ele está mandando o recadinho dele através do... Rapaz, isso é normal, natural.
Mas é uma forma muito incipiente, extremamente incipiente. Se ele quiser falar com o filho novamente, tem que esperar uma semana. Uma semana em política é uma eternidade.
Nada disso.
Para falar de novo uma semana.
Nada disso.
E ele vai ter que receber
Ele manda 3 recados por semana por cada um dos filhos que vão visitá-lo.
Mas não é tipo uma interação.
Aliás, eu quero dizer só um recado. Só uma orientação é suficiente. E ele está fazendo isso.
Não, porque são 27 estados.
Ele está...
Tem relação com o Congresso.
Pela posição dele de ex-presidente da República, ele está obtendo alguns favores da lei que não são dados a qualquer outro apenado.
Eu acho que ele está tendo restrições.
Qualquer outro apenado não tem essas facilidades.
Todo apenado, a gestão da prisão é dada pelo juiz da vara de execução penal. Desembargador nenhum, juiz da vara penal nenhuma, ministro nenhuma, fica controlando horário de visita, não.
Concede.
É o juiz da vara de execução penal.
Não concede essas facilidades de visitas semanais. As visitas semanais são para médicos.
Não, todo domingo. Você quer visitar qualquer preso no presídio, eu lhe levo
para
visitar.
Uma vez por semana, aí vai lá.
Qualquer pessoa, sem autorização.
Sim, vai lá e é tudo bem.
Por que o Bolsonaro tem que ter autorização?
Se
qualquer preso, ele não é um preso comum, ele não é um cidadão comum. Primeiro que seria cidadão comum,
mas você não vai ganhar nada.
Ele
vamos mudar aqui o assunto.
Você pode no presídio.
Ele é cidadão comum quando é a favor dele. Quando ele tem que cumprir as responsabilidades dele.
E pode visitar sem autorização judicial.
Aí ele faz uma conspiração para tomar o poder.
Vamos agora mudar o assunto, porque vocês não vão passar o programa todinho discutindo um assunto que ninguém vai chegar a lugar nenhum com isso. Eu quero dizer o seguinte: ainda a propósito dessa paralisação de amanhã. Isso não é paralisação, isso é uma palhaçada. Isso não é greve. Não é greve. Se acontecer amanhã, que eu acho que vai acontecer, a partir de meia-noite de hoje, vai ser prejudicial para todo mundo. E tá aí, eu vi hoje um vídeo desse picareta, desse Zé Bastião Souza, que esse desembargador velho corrupto, corrupto não, eu vou retirar a expressão corrupto, mas como é que se diz? É a favor dessa palhaçada que vai ter no Brasil amanhã. Eles não estão reivindicando nada, eles querem fazer tumulto no Brasil. É o que eles querem. Porque nem o sindicato da categoria foi informado dessa greve. Nem o sindicato da categoria dos caminhoneiros foi informado dessa greve.
Estão por trás, Louro. Você não faz greve.
Tem muita gente que é contra isso aí.
Não, deles não. Do sindicato dele não tem, não. Estão tudo a favor.
O que eu vi aqui na internet é que o sindicato não foi comunicado.
Louro, eles têm que dizer isso, cara. Eles têm que dizer isso. O próprio Zé Truvão tem que dizer isso. Mas todo mundo sabe que ele está por trás. Um movimento desse não seria possível. É Claudir de repente, sem que ninguém provocasse. É uma ação conjunta.
Todos sabem que eles não querem fazer greve. Eles querem fazer uma paralisação amanhã para pedir anistia ampla e restrita geral. É o que eles querem.
Aí eles vão fazer. O governo disse que não pode fazer, não pode dar. E eles vão para a greve. É o passo seguinte. Mas avante.
Aí vão fechar as estradas tudinho, prejudicando o rumo de gente.
Não vão. Não é assim também, não. Eles vão anunciar, vão pressionar com isso. Depois vão as tratativas, as negociações e termina diluindo isso aí.
Aliás, eu mudando aqui de assunto, Fernando Maia e Zé Maria, vou falar sobre isso depois dos nossos compromissos comerciais. Fernando Maia e Zé Maria, Congresso Nacional, presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, cancela sabatina do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, que estava marcada para o dia 10. A gente fala sobre isso depois dos nossos compromissos comerciais. A gente volta já já.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio. Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê inclusão e acolhimento. Do SIAD ao programa Alcance, da saúde à educação, do respeito aos servidores, ao apoio à cultura, Alesse se faz cada vez mais próxima dos cearenses. Fortalecendo o diálogo interno e externo, Alesse promove ações concretas que transformam vidas e constroem um Ceará mais justo. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Apresentamos a SP Super. A nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSBar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSBar, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSBar Incorporações, a grife da solidez.
A FIEC está preparada para o futuro, e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC. Pelo futuro da indústria.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você viu o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com plenário 13 de maio. O coração do parlamento cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a casa do povo de portas abertas para a população, a Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Louro Maia.
13h09 na Grande Fortaleza. Doutor Zé Maria Filomeno e Fernando Maia. Congresso Nacional. Presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, anunciou ontem cancelamento da indicação do nome, aliás, o cancelamento da sabatina que iria indicar, iria aprovar ou não o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, que estava marcada para o dia 10. Zé Maria e Fernando Maia, eu pergunto a vocês.
Isso é retaliação, chama-se retaliação.
Mas a minha pergunta não é essa, eu vou fazer outro tipo de pergunta. Isso é ruim ou bom para o governo que ganha um fôlego, que vai deixar isso aí mais para frente, porque o indicado vai ter agora mais tempo para se... para visitar os gabinetes, para pedir apoio. Isso é ruim ou bom para o governo, Fernando Maia?
Eu acho que não é bom nem é ruim, mas quem leva vantagem é o próprio indúbio pro réu. Ele vai ser favorecido porque, como você diz, ele vai ter tempo. Não é? E outra coisa, o gesto do presidente do Congresso Nacional apareceu como uma retaliação, e é uma retaliação. A disputa aí é a mágoa do presidente Alcolumbre e não, do presidente não ter escolhido o Rodrigo, que era o candidato dele. Então ele queria, inclusive, nessa briga de
foice
que ele tomou com o presidente para indicar o seu antecessor lá, o ex-presidente, que é um excelente candidato. E preparado para isso. Mas, evidentemente, que o presidente tinha o seu candidato preferencial e indicou o candidato dele. Agora, eu achei que a maneira como ele procedeu imperativamente, não é? Ele tem autoridade legal para assim proceder.
A alegação dele foi que o governo não mandou o documento.
Ele tem autoridade legal agora. Ele,
a alegação dele foi essa.
Não deixou de ser uma retaliação. Se ele não tivesse tido essa querela com o presidente, com o Lula, então a coisa teria passado, ele teria tido mais tolerância. Mas ele não teve a tolerância. Ele quis até proceder para mostrar ao presidente da República que os poderes são intervenientes entre si. É o executivo, o legislativo, o judiciário. O presidente é o executivo, mandou. Ele é o legislativo que aprova. Então, ele exerceu também,
mas o próprio,
categoricamente, a autoridade.
O próprio
dele.
Governo está sentindo que se a sabatina fosse dia 10, corria o grande risco dele não ser aprovado.
Pois é.
Corria um grande risco dele não ser aprovado.
E talvez tenha sido por isso que o governo não mandou.
Porque o presidente do Congresso alegou que ele não mandou um documento lá. Ele disse até o nome do documento que eu me esqueci. Um documento que, para indicar, oficializar
a mensagem. A mensagem.
Doutor José Maria.
Olha, isso foi provocado pelo governo. Isso aí não foi iniciativa do Davi Alcolumbre. O governo, exatamente nessa estratégia de ganhar tempo para tentar convencer, entre aspas, o presidente do... amansar o presidente do Senado e convencer... Eu vi no dia que já foram liberados 360 milhões em emendas para senadores, né? Já nessa campanha do governo de tentar convencer os senadores a votarem no Dr. Jorge Messias.
Eu já ouvi dizer também que o Colombo pediu 4 cargos, também. Presidente do Banco do Nordeste.
Não, Codevasco, Correios, Banco do Nordeste
e
Caixa Econômica. É o que ele pediu.
É agora.
Só que todos aí são da cota do Domingos Neto. E um coisa. Da cota do Arthur Lira, que o Banco do Nordeste da cota do Guimarães.
Pois é.
Eu sou contra a indicação do Dr. Jorge Messias, não por motivos do presidente do Senado, porque preferia o senador Rodrigo Pacheco, mas porque eu acho que do gabinete do Supremo Tribunal Federal é para a nata, é para a cúpula dos notáveis juristas nacionais. E não é esse o critério que o presidente da República está
indicando. Ok, Zé Maria, não tem mais tempo.
Ele está indicando amigos, né, fiéis. É.
Antes de encerrar o programa,
como o Alcolumbre queria indicar o amigo também.
Também.
Antes de encerrar o programa, eu queria falar da locadora Top Rent A Car. Locadora Top Rent A Car fica localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, Loja 1, no bairro do Meireles. O telefone é o 98106-8070. 98106-8070 é o telefone da locadora Top Rent A Car. Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, Loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. 98106-8070. É o telefone da locadora Top Rent A Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, Loja 1, no bairro do Meireles. 1 da tarde, mais 14 minutos na Grande Fortaleza. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, quinta-feira, meio-dia e 15. Vem aí na sequência, programa Carros, Pistas e Off-Road, na comunicação dele, Lucenito Teles e Mário Otônio. Um abraço, obrigado, até amanhã, meio-dia e 15.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Noite de luz. programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva, de 17 às 19 horas, na Assunção AM620.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
Programa Carros, Pistas e Off-Road. Oferecimento MT Negócios Imobiliários. Trabalhando com excelência no mercado imobiliário em Eusébio e região.
Agora, programa Carros, Pistas e Off-Road. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo e no off-road. Programa Carros, Pistas e Off-Road. Apresentação, Mário Ottoni e Lucinilton Teles.
Mário Ottoni.
13 horas 19 minutos, 1 da tarde 19 minutos, após o programa do Fernando Maia, estamos chegando na Assunção Cearense AM620 com o programa Carros, Pistas e Off-Road. Nesse programa voltado para os apaixonados por 4x4, Carros, Pistas e Off-Road, vamos levar aos nossos ouvintes informações sobre a prática do off-road de forma consciente e responsável, obedecendo aos padrões de segurança, ao Código Nacional de Trânsito e às regras de preservação do meio ambiente. Nosso objetivo é integrar os clubes já existentes que praticam o off-road, colaborando para a formação de novos clubes, fortalecendo e organizando o esporte no estado do Ceará. Divulgar eventos de caráter esportivo, social, cultural, turístico, técnico, exploratório, cívico e ecológico que envolvam atividades com finalidade semelhante à prática do 4x4 fora da estrada. Traremos sempre entrevistas com presidentes de clubes, autoridades, patrocinadores, amantes do esporte, para trocarmos experiências e ganharmos conhecimento na prática do off-road, como também falaremos sobre os equipamentos necessários para a prática do 4x4, entrevistando profissionais nesse segmento. Toda quarta aqui na Assunção, de 1h15 às 2 da tarde, Mário Ottoni, Lucinilton Teles, a técnica de Daniel Rodrigues. Você pode conferir a nossa programação também através da internet, do 620am.com.br, através de um aplicativo próprio na Rádio Assunção, ou mesmo Facebook ou Instagram, pois a Assunção está em todas as plataformas digitais. WhatsApp, que você registra a sua audiência, é o 99743-0620. Sempre com o apoio de MT Negócios Imobiliários, de Ponte do Lago e Ponte Prime, de Primos Motopeças, de Oficina Speed Autos, de Cartório Joaquim Pereira, New Sedan Jeep, Paulista Gás, Rec Haas, Segurança Automotiva, e o apoio também do vereador de Fortaleza, doutor Luciano Girão. Teremos a presença hoje no programa do amigo Giovanni Morano, tá certo? Ele, que é vice-presidente da FOSSE, vai falar conosco aqui sobre o 4x4 no estado do Ceará. Ponte do Lago, a melhor picanha argentina de Fortaleza, pratos à la carte, massas, churrascos. Temos a Quinta do Camarão com preços promocionais. Restaurante Ponte do Lago tem um ambiente agradável e familiar para confraternização e briefing dos seus passeios. O Ponte do Lago trabalha com qualidade e excelência para manter o conforto dos seus clientes. Ligue 3276-7949 com o Bené e com o Alberto, e agora também com o Ponte Prime. Vamos ao boa tarde dele, de Lucinilton Teles.
Lucinilton Teles.
Boa tarde, Teles.
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os jipeiros. Pois é, Mário, hoje nós vamos bater um papo com o nosso querido Giovanni Morano. Ele que deu a cara a tapa em 2014, quando assumiu a presidência da Federação Off-Road. Eu estou presidente, passando o bastão agora em dezembro. E nós vamos bater um papo sobre uma retrospectiva do que aconteceu nesses 8 anos, sobre a lei, sobre a audiência pública, sobre os treinamentos vinculados da Secretaria da Segurança Pública, para que todos saibam o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Federação Off-Road.
Ok, Teles, gás do Eusébio, Paulista Gás, gás do Aquiraz, Paulista Gás, gás em Itaitinga, Paulista Gás, e gás em Fortaleza, Paulista Gás também. É isso mesmo, Paulista Gás você encontra A qualidade do gás Nacional Gás, com segurança e entrega rápida. Anos de tradição garantindo o melhor atendimento para a sua família. Precisou de gás? Ligue agora mesmo e receba na porta da sua casa com toda a agilidade que você merece. Anote o número 0800-085-0505 e tem outra opção, 986-03-1266. Paulista Gás, sempre pertinho de você. Olá, amigo condutor, você que possui um ou mais veículos, quer mais tranquilidade no seu dia a dia? Ao transitar pela cidade ou no interior nesse tempo de tanta insegurança? Então a minha dica é rastreamento veicular profissional e de qualidade. Para isso só existe a REC Haas. São 19 anos de mercado, trazendo segurança e informações em tempo real, com um diferencial que nenhuma concorrente tem. Adaptamos o sistema às suas necessidades. E tem mais, central 0800, 24 horas para roubos e furtos, bloqueio efetuado diretamente pelo aplicativo, relatório de trajetos com até um ano de histórico, equipe própria de desenvolvimento, garantindo melhor atendimento, instalação em domicílio. Ligue agora, 0800 040 8000 e adquira mais informações. Rastreamento veicular de qualidade tem nome, REC Haas. Quem tem, está tranquilo. Vamos ao Boa Tarde dele, no convidado de hoje, nosso amigo Giovanni Morano. Boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Mário. Tudo bom? Como é que você está?
Tranquilo.
E aí, Teles, tudo bom? É bom demais aí fazer parte desse programa que vem para enaltecer um pouco a atividade que a gente faz, né? Valeu.
Beleza. Em um minutinho, vamos conversar com o nosso Giovanni, ele vice-presidente da Fosse, não é? Vamos falar um pouco aí da atividade do 4x4 no estado do Ceará. 13 horas 25 minutos, 1 da tarde 25 minutos, carros, pistas e off-road na Rádio Assunção.
Estamos apresentando programa Carros, Pistas e Off-Road. Programa Carros, Pistas e Off-Road. Oferecimento MT Negócios Imobiliários. Trabalhando com excelência no mercado imobiliário em Eusébio e região.
Eleita por 7 anos consecutivos como a melhor empresa no mercado imobiliário da cidade de Eusébio e região, a MT Negócios Imobiliários é especializada na administração de imóveis, oferecendo todo o suporte para quem deseja entregar seu imóvel para aluguel. Há 20 anos presente no mercado imobiliário, a MT Negócios Imobiliários prima pela excelência na oferta de seus serviços. Estamos na Avenida Eusébio de Queiroz, número 4540, no centro do Eusébio. Telefone 3260-1094. WhatsApp 85999850063.
Primos Motopeças, facilidade e o menor preço. Primos Motopeças, nessa eu compro porque eu conheço. É o seu distribuidor de bons negócios. Primos Motopeças, Rua Campina Verde, número 700, bairro Jari, Maracanaú.
Viva grandes aventuras e realize o sonho de ter um Jeep Zero aqui da Nilson Jeep Fortaleza. Uma empresa genuinamente nordestina, com toda a garantia e excelência do Grupo Nil. Visite uma de nossas lojas em Fortaleza, na Avenida Rogaciano Leite 431 ou na Avenida Vigílio Távora 1520. Agende já o seu test drive na Nilson Jeep mais próxima de você. Jeep é na Nilson. O Grupo Nil Land agora é Grupo Nil. Paz no trânsito. Começa por você!
Centro Automotivo Speed Autos Mecânico Off-Road oferece serviços especializados em diagnóstico de injeção eletrônica em motor diesel, freios, suspensão, filtros, caixa de marcha, troca de óleo, motor, alinhamento, balanceamento e muito mais. A Speed Autos realiza um trabalho de qualidade em 4x4 com atendimento personalizado, garantindo a satisfação dos seus clientes. A Speed Autos conta também com a parceria com a Pro 4 Off-Road, que vende acessórios e realiza expedições. Está localizada na Rua Monsenhor Carneiro da Cunha, 33, Luciano Cavalcante. Telefone 3289-2211.
Cartão
Cartório Joaquim Pereira, do terceiro ofício de Aquiraz. Com mais de uma década de experiência, o Cartório Joaquim Pereira mantém junto ao público uma sedimentada imagem de credibilidade e ética, trabalhando sempre para oferecer bons serviços notariais ao público. Escrituras públicas, registro de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Cumpre com rigor as determinações legais, sempre atento também à excelência no atendimento aos seus clientes. O Cartório Joaquim Pereira fica na rua Virgílio Coelho, número 333, no centro de Aquiraz. Fone 3361-1186 ou 3361-1320.
Olha, o escritório virtual é uma opção moderna de endereço comercial de contato para sua empresa, sem necessidade de uma sede física permanente. A MT Negócios Imobiliários oferece os serviços de endereço comercial, atendimento telefônico, reendereçamento de correspondência, sala de reuniões e outros serviços administrativos para sua empresa. Estamos na Avenida Eusébio de Queiroz, 4540, bem no coração de Eusébio. Você liga 3260-1094 ou então 99985-0063. Venha nos fazer uma visita. MT Negócios Imobiliários.
Amizade, carinho e confiança são razões que por si só justificam os nossos votos de um feliz e abençoado Natal para você e sua família. Ao final de mais um ano, fazemos questão de desejar a cada um que nos prestigiou um ano novo cheio de incontestáveis alegrias e que possamos partilhar juntos novas trilhas. É o que deseja a organização do Clube Eusébio Off-Road, a nova família off-road do estado do Ceará. Feliz Natal e um próspero ano novo.
Voltamos a apresentar programa Carros, Pistas e Off-Road.
13:30, 1:30, voltando com Carros, Pistas e Off-Road, recebendo nesta quarta-feira o nosso amigo Giovanni Morano, ele que é jipeiro e é o vice-presidente da FOS. Vai falar um pouco aqui sobre o 4x4 no estado do Ceará. Vai explicar muita coisa para quem está na sintonia, não é, Teres?
Pois é, Mário. Mas antes eu queria deixar aqui um recado. O jipeiro que está procurando acessórios, procure na MD Acessórios, nosso amigo Ítalo. Venda e fabricação de acessórios voltados para o mundo 4x4 há mais de 10 anos, vendendo para todo o Brasil. Veja lá tudo o que você quiser no Instagram MDO4x4 ou MDO Offroad4x4@gmail.com. Mande um e-mail, faça a sua consulta, que o Ítalo tem tudo o que você precisa para o seu 4x4 e faz a entrega para todo o Brasil. Giovanni, boa tarde, Giovanni.
Boa tarde, Sérgio. Rapaz, você está falando aí da MD Acessórios, o Ítalo, eu vi essa empresa crescer. Eu conheci o Ítalo lá em Mossoró, fazendo as Juntas do Rosário, faz já mais de 8 anos. Grande pessoa, acaba seríssimo, viu?
Pois é, Gil. Eu estou pedindo aqui para ele te dar um pouco mais de retorno, vê que você está pedindo retorno. Gil, aí eu queria começar, a gente fazendo aqui uma recapitulação, né, sobre esse trabalho que foi feito. Aí eu estou entregando a presidência agora em dezembro do Eusébio Ferroz, ou da FOS, da Federação Ferroz. E começou tudo em 2018, com a primeira reunião no gabinete do deputado Evandro Leitão. Foi quando deu início a gente a fazer essa luta pela lei da regulamentação da atividade off-road no âmbito do estado do Ceará, né, Gil?
Positivo. Eu estava na Troller, eu trabalhava na Trilha For, na antiga Trilha For, quando nos chamaram para essa reunião com o Evandro Leitão. E aí foi, tudo começou, né? Começou a nossa batalha, a gente entrou meio que sem saber por onde começar e acabou, ao longo do tempo, aprendendo muito sobre o meio ambiente, sobre as leis de trânsito, sobre como funciona o sistema de fiscalização, como deve seguir os grupos. Então a gente foi o começo da elaboração da lei começou aí, né?
É, e a gente já vinha, né, com alguns, um ponto muito positivo, né, que para alguns, aqueles que andam errado, que não aceitavam, foi quando, também em 2018, em março, a gente começou a dar aquele treinamento às vinculadas da Secretaria da Segurança Pública. O nosso amigo doutor Ricardo Valente trabalhava junto com o doutor André Costa, que era o secretário de Segurança, e o coronel Alexandre Ávila era o subsecretário, que já andava conosco no Eusébio Alfirold, contemporâneo do Colégio Júlia Jorge, e a gente deu aqueles treinamentos que foi para o Corpo de Bombeiros, a BPTU, Polícia Civil, Raio e a Perícia Forense. E ali foi quando também começou a gente mostrar uma outra imagem do off-road, quando a gente teve essa parceria com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança, né, Gil?
Positivo. Na época, o advogado da federação era o Ricardo Valente. O
Sim.
Ricardo Valente, pensando numa aproximação maior com o poder público, né, porque era muito difícil a nossa, né, dizer que a gente queria fazer alguma coisa assim mais elaborada, então essa forma foi uma forma da gente conseguir a atenção do poder público, né? E na época esse treinamento chamou muita atenção, né? Tiveram várias críticas, né? Porque os mais militantes, né, achavam que a gente estava dando aula para o pessoal multar a gente, mas a gente estava dando aula para instrutores da Secretaria de Segurança Pública, né? Então a gente estava dando aula para os instrutores que iam orientar os verdadeiros pilotos, né? Foi um aulão teórico, foram 2 dias, né? Foi um aulão teórico e um aulão prático, né? Então foram 2 dias. Me lembro que na época chamou muita atenção, tanto positivamente como negativamente, né? Algumas pessoas não entenderam, mas foi uma forma de um início de um trabalho, né? Não sei se foi antes ou depois da audiência pública.
Não, foi antes. Isso foi o início, Gil, de tudo. Começou até porque ninguém entendeu. Na época a PRE estava perseguindo muitos jipeiros e a gente fez essa aproximação por intermédio do doutor Ricardo Valente, né, que, como você disse, é advogado da federação. E dali, muita gente disse, rapaz, vocês estão ensinando a quem vai multar. Mas não entendiam que ali era para a nossa própria segurança. Ora visto que a BPTU tinha adquirido uns trolley para a Polícia Militar, né, uns trolley, e também um corpo de bombeiros. E me lembro, na reunião, quando nós estávamos lá na Secretaria de Segurança Pública, quando nós falamos com o comandante-geral da Polícia Militar, eu não lembro o nome do coronel na época, e quando nós falamos da importância do uso de um guincho, né, que se você não abrir o capô, ali a porta, pode decepar a passagem de uma barra. Ou seja, a polícia, ela entra para perseguir bandidos em áreas, se ele sair para a área de praias e donas, e a polícia não tinha conhecimento. Então a gente estava vendo o lado da sociedade, né, Gil?
Isso, e assim, a prática, a atividade desses caras, né, tanto do raio, como da perícia, como dos bombeiros, ela é uma atividade estritamente off-road. O cara precisa de um carro, primeiro, um veículo 4x4. Todos, a maioria desses carros é Triton, Hilux, S10, e os caras não existe no mercado esse treinamento para orientar esses caras. Então, todos nós que praticamos o 4x4, sabemos que para quebrar um veículo desse é rapidinho, é só você ainda dar uma marcha errada, é só você pisar na embreagem na hora errada, ou se não for embreagem, o automático, não saber utilizar. Então, esse treinamento, de certa forma, ajudou muito, né? Tanto que a própria polícia, as polícias hoje, têm o seu treinamento off-road, com as próprias pessoas que foram lecionadas pela federação, né? Isso aí é muito legal.
E sem falar, né, Gil, que as viaturas, né, quem paga essas viaturas somos nós, os contribuintes, né? A partir do momento que se danifica ou que o mar engole uma viatura dessa, é o Estado que paga, é nós que estamos pagando, né, Gil?
E você pode perceber que depois desse treinamento, você vê pouquíssimas viaturas sendo engolidas pelo mar, pouquíssimas viaturas atolando, porque hoje já existe outra visão, não é só o veículo que faz isso. Então, os pilotos, as pessoas que operam esses veículos, elas precisam ter um certo conhecimento. E você vê muita pouca, antes do treinamento, nossa, era todo final de semana, tinha uma viatura presa. Eu me lembro que lá na barra do Iguape ali, nós saímos aqui à noite para resgatar duas rangers da Secretaria do Meio Ambiente, que tinham sido engolidas ali. Então, quer dizer, muita coisa ficou aí depois desse treinamento, né?
Pois é, e em 2018 ainda, nós demos dois treinamentos, né? Teve o segundo, e o terceiro foi uma solicitação já da equipe do Corpo de Bombeiros ali da Leste-Oeste, da equipe de busca e salvamento, né? Verdade. Que foi um terceiro treinamento para o Corpo de Bombeiros, que já é uma vamos dizer, a elite, né, da polícia, que só traz benefícios para a população, né?
Ah, inclusive, Teles, nessa semana o Major Jack Tran lá entrou em contato para a gente formular um treinamento lá para os bombeiros. Tem que conversar sobre isso aí.
Inclusive, acho que o Major, ele atualmente, eu acho que ele está lotado na Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, eu me encontrei com o Major. Eu acho que ele já deve ser até tenente-coronel. Na época, ele era Major, mas hoje eu acho que ele já é tenente-coronel ou coronel. Né? Porque isso foi em 2018, nós estamos em 2025. Aí em 2019 é que veio a nossa audiência pública, né? Que foi já no dia 25 de junho, né? Esses treinamentos começou em 2018, quando nós mostramos para o deputado Evandro Leitão que o off-road não era só subir e descer dunas, a gente tinha esse lado de treinamento, lado de limpezas de praia, lado de entrega de cestas básicas, festas
turismo, turismo bem feito.
Turismo bem feito, como agora.
Turismo que movimenta muito forte economicamente o estado da gente aqui, né?
Pronto. E hoje, assim, muitos grupos, né, estão aí se mobilizando para fazer o Natal, né, o Natal solidário, né, para essas famílias. E aí foi que veio a audiência pública em 2019, que foi onde começou a lei. E nós tivemos, viu, me lembro demais, 15 dias antes, teve aquela fatalidade daquele cachorro Jacó, né, que foi morto ali no PDD, e os ambientalistas falando como é que iam fazer uma lei, porque as pessoas têm que entender que quando você regulamenta, você bota ordem na casa. É melhor regulamentar do que deixar o grupo andar desordenadamente, né?
Isso. Essa audiência, Teles, eu acho até que a gente foi, assim, muito despreparado, né? A gente foi muito inocente, porque aquela audiência saiu o Gabriel Biologia, que hoje está quase virando deputado, né?
É.
E foi um cara que foi muito preparado na época, né? Ele já estava visando alguma coisa, né? E nós só estávamos olhando o off-road, né?
Sim, ele, a Toninha Rocha, que já era ex-vereadora, né?
Isso, então foram vários militantes, né? Militantes de meio ambiente, militantes de cachorros, militantes, né? Então foi muita coisa contra a gente, né? O ponto positivo é que a gente pegou gás para poder estudar um pouco mais sobre o trecho e o que é que envolvia toda a nossa atividade, e a partir daí a gente começou a desenvolver a lei, né?
Pois é, eu me lembro, o Gil,